Oi, galerinha do podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fontes de energia sustentáveis. Estou aqui com a Lavínia e eu sou a Clara.
Para começo de conversa, devemos saber um pouco sobre o conceito de sustentabilidade.
Mesmo sendo algo tão discutido, a sustentabilidade ainda é um assunto não aparente para algumas pessoas. Na verdade, o conceito de sustentabilidade não é tão simples. De uma forma bem geral, podemos dizer que sustentabilidade são ações diversas dos seres humanos que visam suprir as suas necessidades habituais, sem que isso comprometa o futuro de gerações que estão por vir. As atividades sustentáveis, ao contrário do que muitos pensam, utilizam os recursos da natureza sim, não de forma controlada, mas de forma eficiente. O conceito sustentável afirma que podemos retirar o que quisermos da natureza, desde que ela se renove em tempo hábil.
Mas o que é energia sustentável? E agora a Larissa vai explicar um pouco.
Então, sabendo exatamente o que é a sustentabilidade, a gente agora pode ter uma real noção do que seja a energia sustentável. Elas são aquelas geradas por fontes renováveis e que não afetam o meio ambiente, de forma a comprometer as futuras gerações, mesmo não sendo adquirida de uma fonte natural. Um tipo de energia que não afeta o meio ambiente pode ser considerada uma energia sustentável.
Ainda falando de energia sustentável, vamos ver as principais fontes.
Primeiramente, o que não falta é a energia sustentável. Ela já vem ser por obrigação fontes renováveis e limpas, de forma que não emitam nenhum, ou se isso acontecer de forma muito reduzida, o dióxido de carbono, que é o CO2, assim como outros gases que também causam efeito estufa. Tecnologias de energia sustentável incluem energia hidroelétrica, que é a que utiliza a água, a energia solar, que utiliza o sol, energia eólica, que utiliza a força dos ventos, energia das ondas, a energia geotérmica, que é a partir do calor da terra, bioenergia, a energia das marés e também as tecnologias destinadas a melhorar a eficiência energética.
Não sabe o que é o efeito estufa?
De forma bem resumida, o efeito estufa é o aquecimento natural que alguns gases propiciam ao nosso planeta. É devido a este efeito que nos mantemos em uma temperatura agradável para sobrevivermos. A preocupação com este fato surgiu desde quando a emissão de gases na nossa atmosfera passou a ser maior do que ela pode absorver e, com isso, uma série de aquecimentos descontrolados vem acontecendo, causando, por consequência, uma série de desequilíbrio na natureza. As fontes de energia sustentável dependem muito do local do planeta onde você esteja. Algumas são encontradas em todo o planeta, como a água, o hidrogênio, a radiação solar, entre outras. Aqui no Brasil, recentemente passamos a utilizar a cana-de-açúcar como fonte de energia sustentável, também a mamona e o vento. Hoje, 83% de toda a energia consumida em nosso país vem de fontes renováveis.
E aí, galerinha, beleza? Como vocês acham que a energia sustentável pode ajudar na cidade?
As energias sustentáveis, como eólica, solar, hidrelétrica e biomassa, oferecem benefícios substanciais para o nosso clima, a nossa saúde e a nossa economia. O primeiro benefício é pouca ou nenhuma emissão de gases tóxicos e de aquecimento global.
Realmente, as fontes de energia sustentável praticamente não emitem gases ou geram resíduos que fazem mal para a nossa saúde. Imagine uma cidade toda com carros elétricos. Como seria a qualidade do ar?
O outro benefício seria uma fonte de energia enorme e renovável.
Pois é, você sabia que somente o potencial de energia solar no Brasil, se fosse todo aproveitado, seria suficiente para gerar mais de 10 vezes a energia que todos nós consumimos? Sabendo que esta fonte de energia sustentável é renovada anualmente, teríamos energia para sempre, sem nos preocuparmos nunca mais.
O terceiro benefício é a autoprodução, a independência energética.
Por exemplo, se você possui um gerador de energia solar em sua empresa ou casa, não precisa mais se preocupar com o preço de sua conta de luz. Você é um autoprodutor e conquistou a sua independência energética.
O quarto benefício é uma rede de energia mais confiável e segura.
Fontes como a solar ou eólica são menos propensas a falhas em grande escala, porque elas são distribuídas e modulares. Os sistemas estão espalhados por uma grande área geográfica, como no telhado das casas ou empresas, de modo que um evento de tempo severo, como uma tempestade em um local específico, não vai cortar a energia para toda a região.
Agora a gente vai falar sobre os prós e contras da energia sustentável.
Então vamos falar sobre a solar fotovoltaica. O único contra que a gente tem dela é o investimento inicial alto, similar ao valor de um carro usado. O resto é só pró. Energia limpa, renovável e abundante a partir do sol. Alta durabilidade e dura mais de 25 anos. Valoriza a sua casa ou marca a sua empresa. Permite que você se torne independente energeticamente. E a energia eólica? O único contra que ela tem são os locais de geração normalmente longe do ponto de consumo. Agora, os prós são o impacto ambiental mínimo, mas em áreas com aerogeradores, alguns acidentes podem acontecer com pássaros. Geração de empregos, energia limpa e renovável, proveniente de forças dos ventos. Preço da energia altamente competitivo. E a energia hidroelétrica? O contra dela é que ela é sazonal. Quando chove pouco, acaba a energia. Pró é abundante no Brasil e não emite gases de efeito estufa. O reservatório de água de uma hidrelétrica serve como uma bateria. Armazena água para gerar energia quando é necessário.
Qual é a melhor forma de se utilizar as energias sustentáveis?
Em combinação umas com as outras, diversificando a matriz energética. Já temos muitas usinas hidrelétricas e quando chove pouco, acaba a energia, ou seja, a gente tem uma dependência alta das chuvas. Se investimos mais em energia solar e eólica, podemos aproveitar estes períodos de secas para gerar a nossa energia com o sol ou vento e economizar água. Desta forma, seria possível equilibrar a balança energética brasileira, minimizando ou extinguindo problemas de secas nos reservatórios ou grandes apagões.
Curiosidades.
A curiosidade número 1 é que em 2012 a ONU elegeu 2012 como Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos, no mesmo ano que aconteceu a Rio+20. A curiosidade de número 2 é que, de acordo com o estudo americano do Brookings Institute, a energia sustentável cria até 3 vezes mais empregos do que os combustíveis fósseis. A curiosidade número 3 é que, de acordo com o mesmo estudo, o salário das pessoas que trabalham com a energia sustentável é, em média, 13% maior em relação à média nacional. A curiosidade número 4 é que o setor de energia sustentável no Brasil está crescendo, em média, 20% ao ano. O de energia solar deve crescer por volta de 300% em 2016. E continuar um crescimento acelerado nas próximas décadas. A China, que é a maior emissora de poluentes em 28%, se mostrou determinada em mudar sua realidade. O país se comprometeu a investir 360 bilhões em fontes de energia renovável até 2020 e utilizar fontes como energia eólica e solar em metade da sua nova matriz energética. Segundo a Agência de Energia Chinesa, atualmente o carvão é a principal fonte de energia, contribuindo para altas taxas de poluição que ocorrem em todo o país. Já os Estados Unidos representam hoje uma incógnita para o mundo com a chegada de Donald Trump, que é o presidente, e anunciou
que o deputado Rian Zinck, como secretário do interior responsável pelo manejo de parques importantes como Yellowstone, só que Zinck ele é defensor do fim do bloqueio à extração de carvão em terras do governo americano até 2019, o que havia sido imposto por Barack Obama na gestão anterior. Além disso, Trump também nomeou para a Agência de Proteção Ambiental Scott Pruitt, que é conhecido por defender legalmente várias empresas que utilizam combustíveis fósseis acusadas de poluição e por questionar o real impacto do aquecimento global. Mundialmente, já foram firmados alguns acordos ambientais para tentar frear a emissão de gases de efeito estufa. O mais famoso foi o Protocolo de Kyoto, firmado em 1997 e colocado em prática efetiva em 2005. Mesmo responsável por um grande volume de emissões, os Estados Unidos não assinaram um acordo que tinha como grande objetivo a redução de 5,2% das emissões de gases de estufa entre 2008 e 2012. Porém, essa diminuição não foi alcançada. Pelo contrário, as emissões aumentaram 16,2% nesse período, mas estudiosos apontaram alguns pontos importantes sobre o acordo, como a maior conscientização da população e o uso de energias renováveis. Ele ainda segue em vigor até 2020, quando a meta de redução passou para 18% abaixo dos níveis de 1990. O acordo climático global mais recente foi o Acordo de Paris, COP21, aprovado pelos 195 países da UNFCC, Conferência das Nações Unidas pelas Mudanças Climáticas, e assinado inclusive por Estados Unidos e China. O acordo diminui o GEE e pretende restringir o aumento da temperatura média global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, além de garantir que países ricos investam um total de 100 bilhões por ano para alcançar seus objetivos. Foi a primeira vez que um acordo gerou um consenso global de que é preciso desacelerar as emissões e, posteriormente, diminuí-las.
Mas e o Brasil? Dejanira explica um pouco.
Você pode se surpreender, mas nesse quesito nos destacamos muito positivamente em relação ao resto do mundo. O setor de energia renovável foi um dos poucos que cresceu, mesmo com a atual crise econômica. Em 2015, nossas fontes renováveis tiveram participação de 41,2% na matriz energética brasileira, quase 3 vezes mais do que a média global de 13,8%. Também nos destacamos especificamente na participação de fontes renováveis na matriz de energia elétrica, com 74% do total em 2015, enquanto no mundo essa participação foi de 23,8%. O governo federal, através do BNDES, investiu mais de 155 bilhões em financiamentos para 769 iniciativas de energias renováveis, entre 2003 a 2015, somente na energia eólica foram mais de 18 bilhões em financiamento, que passou de 2% para 3,5% de participação na geração total de energia no período de 2014 a 2015. Dentro dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brasil é o maior produtor de energia renovável para o ano de 2013, como mostra o relatório dos BRICS. Com 79% de participação na geração total de energia, seguido pela China com 20%. No Acordo de Paris, o Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de gases em 37% abaixo dos níveis de 2005, entre reduzir as emissões de gases em 43% abaixo dos níveis de 2005 até 2030. Para tanto, precisa aumentar a produção de bioenergia sustentável na matriz energética em 2030 até 18%, reflorestar 12 milhões de hectares de floresta e alcançar 45% de energias renováveis na matriz energética em 2030, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. Ainda há um longo caminho pela frente, mas mantendo-se o compromisso global, firmado e aumentando os investimentos em energia renovável, é possível ver um futuro menos poluído.
E chegamos ao fim do nosso podcast. Obrigada pela atenção, e a equipe foi composta por Dejanira, Larissa, Lavínia e Maria Clara, da 222.